A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
O pensador Montaigne é recriado na Biblioteca Central da UFPB. A exposição do projeto Livraria de Montaigne, do professor do Departamento de Letras Alexandrino de Souza, começou terça-feira. A mostra Um Passeio ao Universo do Escritor Francês Michel de Montaigne vai ficar aberta até o dia 10 de novembro. A visitação poderá ser feita das 8 às 21 horas. O evento contou com a presença do secretário estadual de Educação, Nerualdo Pontes. Ele fez o prefácio do livro do projeto lançado na ocasião. A obra retrata a vida de Montaigne, os seus escritos e os encontros com os índios brasileiros. Ela está à venda durante toda a exposição ao preço de R$ 20. Nerualdo Pontes destacou a importância do público ter acesso a trabalhos acadêmicos como o de Alexandrino.
É um projeto que tem muito interesse para a academia e para fora da academia. Tanto é que eu venho acompanhando desde 99, quando ele fez, o professor Alexandrino fez a primeira versão dessa réplica da chamada Livraria de Montaigne, e depois ele se torna doutor em literatura francesa com esse projeto e com uma coisa muito especial, extrapolando a expectativa do que significa uma tese de doutorado. Quantos fazem um doutorado e a tese fica na gaveta? Ele trouxe a tese dele para o público, para ver, agora para ler no livro, né? E numa atitude que deve ser observada por nós que somos da academia ou que já estamos fora da academia. A importância, portanto, de que os trabalhos acadêmicos extrapolem os chamados muros da universidade.
O secretário avalia também o papel dos estudos de Montaigne para a sociedade europeia da época e para os nossos dias.
Todos nós sabemos que a relação dos europeus com os indígenas foi sempre uma relação de exploração. E Montaigne, pelo contrário, pôde utilizar o exemplo dos índios para, falando bem dos índios, criticar a barbárie dos europeus. Então é de todo atual uma lição de um humanista como Montaigne, e que coloca a verdade, a justiça, a tolerância como princípios do bom senso para a vida. É um humanismo que deve ser seguido, sobretudo nesses tempos de intolerância, de banalização da violência e de não respeito à diversidade. É uma lição do século XVI que pode ser renascida. De certo modo, a exposição significa um novo renascimento.
Esteve presente também à inauguração da mostra o reitor da UFPB, Rômulo Polari. Ele afirmou a importância de exposições como a Livraria de Montaigne e de estudos sobre os grandes pensadores para a comunidade acadêmica.
Essa concepção de trazer elementos visuais para que o público da nossa comunidade acadêmica tenha um contato direto com o texto, com o pensamento, com o dia de autor, é da maior importância. É assim que se faz a universidade. A universidade não é só laboratório de pesquisa pesada. A universidade também é tratar da cultura e da arte e, sobretudo, dos grandes pensadores que hoje em dia ainda sedimentam a ação dos nossos estudiosos e pesquisadores.
No hall da biblioteca está montada uma réplica da torre que existe na cidade de Bordeaux, na França. Nela estão guardados a biblioteca do escritor e uma coleção de objetos indígenas brasileiros. Além da réplica da torre, existem painéis com informações sobre a vida, a obra e a ligação histórica de Montaigne com o Brasil através dos índios. O professor do Departamento de Letras, Amador Ribeiro, visitou a exposição em 1999 e destaca a diferença da atual.
Eu já conheci a exposição de uma primeira vez, há um tempo atrás, eu não sei precisar quanto tempo é não, e eu estou achando que dessa vez ela ampliou com os painéis são com qualidade gráfica muito boa, e o texto deles também é super informativo e claro, numa linguagem jornalística bem clara. E estou achando que é uma grande exposição, um bom evento para a universidade.
Itamara Pontes é descendente da etnia potiguara. Ela reside numa aldeia existente na Baía da Traição e veio com outros 6 representantes da sua tribo ver a exposição.
Nós fomos convidados pelo professor, no qual eu não conheço formalmente, só por ouvir falar. Estamos aqui prestigiando, acabamos de chegar, chegamos um pouco tarde por conta de alguns problemas, mas eu estou curtindo bastante, estou adorando, principalmente alguns pensamentos que eu vi aqui, que é bem da antiguidade, mas que podem ser atualizados, podem ser usados nos dias atuais. E está sendo ótimo.
Alexandrina de Souza acredita no sucesso do evento e espera uma interação do público com as ideias de Montaigne.
A minha expectativa é conquistar novos leitores de Montaigne, né, e que as pessoas saiam daqui com algo dentro de si, assim, ou seja, que tenham vivido uma experiência, que a instalação procura isso, criar uma experiência no espectador, não apenas olhar passivamente, mas participar de alguma maneira do que está sendo mostrado, e que essa mensagem, essas ideias de Montaigne frutifiquem e criem novos leitores, novas pessoas interessadas em história, em filosofia, literatura, e assim por diante.
Pesquisa afirma que o desmembramento da Paraíba da Capitania de Pernambuco foi provocado por estudos sobre a vegetação da região. No ano passado, o professor Mozart Verghetti de Menezes, do Departamento de História da UFPB, pesquisou os dados levantados na época colonial.
Você encontra nesses relatórios não somente uma leitura acerca da mata que havia no período. A Capitania da Paraíba, eu creio, por ter tido uma pequena quantidade de engenhos e por não ter tido uma economia, pelo menos no que diz respeito à agromanufatura açucareira, não ter conseguido rivalizar também com o Pernambuco na sua produção, possibilitou a preservação de um manancial da Mata Atlântica muito interessante.
As informações sobre as riquezas naturais da Paraíba foram apuradas por Fernando Delgado Freire de Castilho, governador da Paraíba entre 1798 e 1802. Esses dados foram enviados a Portugal, destacando o potencial financeiro da região. A coroa portuguesa, para organizar a exploração econômica, decretou a autonomia administrativa da Paraíba em relação a Pernambuco. Os relatórios de Fernando Delgado estão armazenados no acervo ultramarino em Lisboa. O professor Mozart explica como teve acesso aos documentos.
Na década de 60, a professora Elza Redes, que era professora nossa aqui do departamento, ela escreveu uma tese sobre a anexação da Paraíba a Pernambuco. Ela viajou até Portugal e trabalhou com a documentação do arquivo ultramarino. O ultramarino, ou Conselho Ultramarino, era um órgão criado em 1642, substituição à Casa da Índia, e que era responsável, vamos dizer assim, por todo o trâmite das correspondências existentes entre o mundo do ultramar e a coroa portuguesa. Então, chegando lá, era que a documentação ia ser transferida para os vários tribunais que haviam a depender do assunto. Durante muitos anos, o Conselho Ultramarino centralizou muito das deliberações que vinham para a colônia. E, claro, fomentou um acervo enorme acerca de todas as capitanias. Porque as capitanias no Brasil, elas se comunicavam entre si, é verdade, mas comunicavam muito independente, de forma independente, com Lisboa. Então, essas informações, elas ficaram guardadas nesse arquivo.
Transformação em espetáculos distorce o espírito de eventos comunitários. Este é o foco de um estudo realizado na UFPB pela aluna de Ciências Sociais Bárbara Duarte, sob a orientação do professor Marcos Ayala. Marcos afirma que a pesquisa aborda as transformações das manifestações culturais populares, principalmente quando gerenciadas por instituições de natureza privada.
Algumas experiências já prevê que vai acontecer. Normalmente essas manifestações elas têm um tempo muito longo. Quando elas vão para um evento desse, vai ter meia hora, uma hora, então tem que ser resumida, tem que ser sintetizada. Ela pode funcionar por cachê, algumas delas, por exemplo, são abertas, né, a participação de quem quer, quando ela está na comunidade. Quando ela vai para a apresentação, você tem que definir um grupo para apresentar, então é o caso do Coque Ciranda.
O professor alerta para o perigo de alterações negativas que as manifestações populares comunitárias podem sofrer quando passam a situação de espetáculo.
Em alguns casos, a gente já viu acontecer, na medida em que ocorre essa espetacularização e começa a haver pagamento de cachê, você passa a ter pessoas que vão participar já pensando no cachê. Quando esse apoio desaparece, que tem muito de moda nisso, às vezes começa a ter apoio depois de um tempo, não tem mais uma pessoa, por exemplo, já teve em 78, 79, início 80, tinha muito apoio para a cultura popular da própria UFPB, que depois as verbas minguaram, o apoio desapareceu. Então, às vezes, quando acontece isso, o grupo chega a quase desaparecer. Ou então, você restringe o grupo às apresentações e para de fazer na comunidade, que também pode acontecer. E se ele não é feito na comunidade, como é que as crianças vão aprender a fazer? Então, com o tempo, você passa a não ter mais quem saiba fazer.
Um um dos aspectos mais preocupantes identificados pela pesquisa diz respeito aos riscos da perda da noção de cidadania por parte de populares, explica Marcos Ayala.
Na medida em que essa cultura ela seja desrespeitada, né, as pessoas que estão na comunidade, na medida que ela é respeitada, as pessoas na comunidade aumentam a autoestima. Então, na medida que ela é desrespeitada, as pessoas da comunidade passam a achar que a sua cultura não é cultura. Então você tem uma redução da própria percepção delas como cidadãs, né? Como pessoas que têm direito a uma cultura, que têm uma cultura que é importante, né? Na medida em que isso não é reconhecido, elas mesmas passam a se retrair e achar que cultura é o que os outros fazem, não o que eles fazem, né? Realmente aí você tem uma perda da própria cidadania.
Viver da venda de LPs ainda é possível em pleno século XXI. O comerciante Edmilson, mais conhecido como Big Boy, é uma prova disso. Big Boy é uma figura conhecida dos colecionadores e apreciadores do bom e velho long play. Aquele disco grande, em geral todo preto, castigado pela poeira e vítima agonizante da mudança dos tempos, ainda é apreciado por muita gente. A explosão do comércio de CDs, no começo da década de 90, parecia decretar a morte dos LPs. Um por um, eles foram sumindo das lojas, cedendo seu lugar para os compact discs, os CDs, que definitivamente tomaram conta do mercado. Desde então, os LPs migraram para as estantes mofadas dos sebos e para as calçadas das ruas do centro. Contudo, os amantes dos LPs, das músicas saudosas de um Adoniran Irã Barbosa ou de um Vicente Celestino, são consumidores fiéis. É o que diz Big Boy, dono de uma barraquinha no centro comercial de passagem.
O gosto do vinil nunca não vai trocar por um CD, né? E sempre tá aí, né?
Big Boy tem 57 anos e desde os 10 é comerciante de LPs. Acompanhou a mudança dos discos de goma laca, que tocavam a uma velocidade de 78 rotações por minuto, para o long play, feito de vinil e com maior capacidade de armazenamento de áudio. Na sua barraca se encontram relíquias conservadas do início da década de 60 e bolachões arranhados de artistas quase esquecidos. Para encontrar o disco desejado, é preciso ter uma certa dose de paciência. Um vendedor de LPs como Big Boy pode comercializar até 100 discos por semana ou nenhum. Mas a clientela costuma ser generosa quando encontra um LP em bom estado, sendo capaz de pagar até R$ 2.500 por um só disco. Isso aconteceu na venda do álbum Paebiru, de Zé Ramalho e Lula Cortes, lançado em 1975, e do qual restaram apenas 300 cópias. Big Boy diz que consegue sustentar a si mesmo e a família, vendendo um produto que nem o tempo nem a tecnologia conseguiram tirar de circulação.
Ouvi um disco mesmo, só com um disco mesmo. Eu mato a família com isso aí. Sustento a família com disco. E vou até o fim.
A cantora Daúde foi a atração do projeto 6:30 desta última quarta. Natural de Salvador, a cantora mostrou no palco uma mistura de ritmos oriundos da África acompanhada por batidas eletrônicas. Seu último álbum, Neguinha Te Amo, de 2003, homenageou as mulheres e mostrou outra visão da música brasileira sem utilizar estereótipos tropicais. Depois do seu show, ela concedeu uma entrevista ao Espaço Experimental.
Vamos conversar agora com a cantora Daúde. Você passou um tempo excursionando no exterior. Como é a aceitação do público estrangeiro em relação à sua música? Em que ele se diferencia do público brasileiro?
A energia é a mesma, o público estrangeiro tem a maior vontade de conhecer o novo, enfim, a música brasileira é muito respeitada e muito gratificante ter outro tipo de público, outro tipo de approach.
Seu último disco, Neguinha Te Amo, segundo você mesma, é uma homenagem à mulher brasileira e à mistura de raças. Embora ainda existam resquícios de preconceito racial na sociedade brasileira, você acredita que no que tange ao aspecto cultural dessa mistura, o preconceito é menor?
Eu acho que é como se fosse um bloco. A gente vai empurrando e as pessoas vão percebendo, né, que o negro tem força, o negro construiu esse país, a gente tem uma música, o Brasil tem uma característica de mistura mesmo, e eu acho que para esse preconceito ele disseminar, o brasileiro tem que se reconhecer que ele é mestiço. Então isso está chegando aos poucos e eu acho que a gente vai conseguir. O brasileiro é um povo sábio.
Sua música faz um resgate de ritmos de origem africana associada à modernidade da música eletrônica. Como é possível associar esses ritmos centenários como o jongo com a batida e o sampler da música eletrônica?
Eu acho que a música eletrônica é uma ferramenta, né, do meu tempo, né? Não é que eu faço música eletrônica, eu uso os recursos da música eletrônica para colocar dentro da minha música. E é fácil, não é complicado não, é natural. Você viu aí?
Seu último disco foi lançado pelo selo estrangeiro Real World. É sabido que as gravadoras nacionais investem cada vez menos em novos artistas. Que saídas você vê para um artista que queira se lançar no mercado pornográfico? Tentar a carreira fora é nunca delas?
Não, acho que tem que ir fazendo. Carreira é carreira. Carreira tem altos e baixos e você tem que continuar fazendo, independente do mercado, está em crise, está instável. Quer ver? Eu estou fazendo aqui e as pessoas gostam, né? Acho que você tem que insistir. É a insistência que é que é a receita.
Quais os seus projetos para esse final de ano e para o ano que vem? Já planos para um novo disco?
Ah, sim, sempre. Estou já fazendo repertório, já pegando as minhas referências, já vendo quais são os profissionais que vão trabalhar. Esses são os meus planos.
Ok, muito obrigado, Daúde, pela entrevista. Bruno Guimarães para o programa Espaço Experimental.
A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Radiodifusão e Universidade Federal da Paraíba.
O Espaço Experimental é produzido por Adino Bandeira,
Adriana Costa,
Ayrton Moraes,
Amanda Tenório,
Anderson Soares,
Bárbara Vanderlei,
Bruno Guimarães,
Caroliane Anjos,
Cláudio Ferreira,
Débora Rosa,
Douglas Xavier,
Éder Nunes,
Elisângela Silva,
Gustavo Arruda,
Inara Rosa,
Juliana Navarro,
Júlio Silva,
Larissa Freire,
Lívia Falcão,
Magberto Rocha,
Maiana Fernandes,
Manuela Kirchner,
Natália Xavier,
Paula Cavalcante,
Paulo Serrano,
Rebeca Helena,
Renata Costa,
Roberta Crispim,
Sara Falcão,
Vanessa Queiroga
e Vitor Nicolau.
Editores: Débora Rosa e Paula Cavalcante.
Apresentação de Júlio Silva e Sara Falcão.
Professor orientador e jornalista responsável, Carmélio Reinaldo.
Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba.
A partir de segunda-feira, este programa estará disponível na Sonora UFPB, no site www.agencia.ufpb.br/sonora.
Um bom dia e até o próximo sábado.